Fala MDS! Olá, meu nome é Erika Brás. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Notícias falsas, criadas muitas vezes propositalmente com o intuito de causar tumulto ou prejudicar pessoas ou grupos, não é algo tão novo assim. Já o termo fake news, que significa notícia falsa em português, é mais recente. Este nome se tornou popular em meados de 2016, na campanha presidencial dos Estados Unidos, e desde então faz parte do vocabulário dos brasileiros. É porque, infelizmente, aqui no Brasil as notícias mentirosas também existem e prejudicam muito a população, inclusive as pessoas que mais precisam das políticas públicas de assistência social. Além de informar erroneamente, elas causam pânico, têm prejuízos até mesmo financeiros, lesam a imagem das pessoas e já há casos em que as fake news levaram à morte dos envolvidos. Esta ameaça chega até mesmo aos benefícios sociais, como Bolsa Família. São muitas as notícias falsas que se referem ao programa. A respeito delas e sobre como o governo do Brasil tenta combatê-las, o Fala MDS recebe a diretora de condicionalidades do MDS, Itanamara Guedes. Itanamara, bem-vinda ao Fala MDS. Obrigada por vir nos esclarecer sobre esse tema que é muitíssimo importante.
Olá, Erika e todos os ouvintes do programa Fala MDS. É um prazer para a gente da SENARC estar aqui participando deste programa.
Lembrando que a SENARC, para quem nos ouve, é a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania aqui do MDS, que é a pasta responsável pelo programa Bolsa Família. Agora, diretora, eu quero começar te pedindo uma avaliação sobre por que o Bolsa Família é um tema tão recorrente, tão explorado assim pelas fake news, né? E se quiser citar alguma também que você tenha sabido, que tenha sido de conhecimento da SENARC.
Primeiro eu quero explicar para todos aqueles e aquelas que nos escutam sobre o que é o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele é um direito socioassistencial, que é o direito socioassistencial de renda, assegurado pela Política Nacional de Assistência Social, que compõe essa política, que é o maior programa de transferência de renda, não só no nosso país, na América Latina, e um dos maiores do mundo. Então, esse programa tem uma dimensão de proteger 19 milhões de famílias, o que equivale a 50 milhões de brasileiros e brasileiras. E neste programa, nós temos 15 milhões entre crianças e adolescentes. Então, ele é um grande programa de proteção social. Ele, além de assegurar renda a essas famílias, que é o alívio imediato à fome, à pobreza, ele também é um programa que assegura o acesso das nossas crianças à educação e à saúde, e à proteção à saúde das mulheres, em especial as nossas mulheres gestantes. Então, esse programa, ele tem uma grande dimensão de proteção social. E o fato dele ter sido alvo de fake news atualmente, isso tem a ver com o processo que a gente vivencia na sociedade. O primeiro processo que a gente precisa entender é que quando falam desse programa, querem escamotear as desigualdades sociais que esse país enfrenta. Então, esse programa ele existe justamente para combater e corrigir as desigualdades sociais. Além disso, a gente vive um momento muito difícil da nossa sociedade, que é a disseminação de informações falsas. E aí o programa, por ter essa dimensão, ou seja, ele atua e protege um quarto da população brasileira, vem sendo alvo de ataques. E a forma daqueles e daquelas que não concordam com essa proteção social para essas famílias é inventar as mentiras, né? Então, isso tem prejudicado muito, né, o processo do programa, mas a gente está aqui justamente para falar sobre esse programa e também para combater essa desinformação, porque esse programa assegura proteção às nossas famílias.
Muito bem, a gente vai citar algumas das principais fake news relacionadas ao Bolsa Família. A diretora vai dizer para a gente se é ou não fake news mais adiante dessa conversa. Agora, diretora, de que forma essas notícias falsas prejudicam o programa e aquelas pessoas que são beneficiárias dele?
Você me perguntou anteriormente quais dessas fake news, né? A gente poderia citar, eu poderia citar algumas, como se o programa tem 13º, se ele é um benefício, então os nossos benefícios não prevê 13º. 13º, ele faz parte da lógica daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão empregados, ele é um direito trabalhista. O programa Bolsa Família, ele é um benefício, ele é um programa de transferência de renda, então ele não tem o 13º. Outra coisa que é muito disseminada de forma muito preconceituosa sobre o programa é achar que as famílias que estão no programa, elas não querem trabalhar, o que não é uma verdade. E isso o tempo inteiro, essa fake news é atualizada. Queria dizer que esse programa, ele atende, tem como principal chefe familiar, responsável familiar, as nossas mulheres. E as nossas mulheres trabalham e trabalham muito. Inclusive, são as mulheres que são responsáveis pelo trabalho do cuidado. O cuidado dos filhos, da casa, de algum parente que porventura esteja doente ou alguma pessoa que possui deficiência e que faz parte desse núcleo familiar. Então, além disso, essas famílias, porventura ou por alguma eventualidade, né, diante das desigualdades sociais que esse país enfrenta, eles estão, né, sem estar acessando o mercado de trabalho. Então, isso é uma inverdade, né, sobre o programa, sobre os usuários do programa Bolsa Família. Então, o programa vem articular as políticas, né, além de assegurar essa renda que eles recebem mensalmente, mas também articular outras políticas sociais para que esses usuários possam também acessar a política de educação e saúde, aqui como eu coloquei, mas também a gente faz articulações com outras políticas públicas. E um dos prejuízos, além desse preconceito que é disseminado, é também lotar os CRAs, que são os nossos centros de referência de assistência social, porque à medida que saem essas informações, eles procuram saber se é verdade ou não. Então, tem também um prejuízo do ponto de vista dos serviços, ou seja, dos serviços do CRAs que são ofertados.
Então,
a superlotação.
Aqui na comunicação, né, do MDS, a gente tem desmentido semana sim, outra também, praticamente, justamente na tentativa de não lotar, superlotar os CRAs pelo país, os postos de atendimento do Cadastro Único. Então, vamos começar aqui a desmentir algumas fake news, Itanamara. Eu vou apresentando algumas delas e a senhora vai dizendo pra gente se é verdade ou se é fake news, tá bem? A primeira é se o Bolsa Família paga benefícios adiantados ou 2 meses juntos. Então, ali, se alguém espera receber 2 parcelas do Bolsa Família, isso é verdade ou isso é fake news?
Antes de responder sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, o programa Bolsa Família, ele tem uma gestão, que essa gestão é feita pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, comandada pela nossa secretária Eliane Aquino, aqui do MDS, e ela é compartilhada também com os estados e municípios. Então, nos estados e nos municípios existe uma coordenação estadual e municipal do programa Bolsa Família. E esse programa ele está consolidado no nosso país há 2 décadas. Então, ele é um programa que ele tem um calendário. Então, os usuários desse programa, os beneficiários desse programa sabem desse calendário. Então, esse calendário é amplamente divulgado, esse calendário é seguido, que é o calendário de pagamento do programa e vai de acordo lá com o número do NINS.
Desculpa, é o calendário divulgado sempre a cada final de ano para o ano seguinte, não é isso?
Exatamente. Então, os beneficiários já sabem desse calendário, ele já tem conhecimento desse calendário, ele já se organiza para receber o seu benefício naquele período e naquele dia. Agora, existem casos excepcionais de quando a gente pode fazer antecipação desse calendário, que são nos casos das calamidades e emergências. Mas, para isso, os estados e municípios precisam decretar o estado de calamidade e emergência e nos comunicar. Então, nesse caso, vou dar um exemplo. Vou pegar o sertão, no Nordeste. Então, alguns municípios do sertão declaram situação de emergência. Então, na medida que eles declaram situação de emergência, que faz o decreto de emergência, que nos comunica, aí a gente pode fazer a antecipação do pagamento. Caso contrário, isso não existe, é mais uma das fake news.
E duplo pagamento?
Também não.
Fake news.
Também.
Vamos carimbar aí, fake news, duplo pagamento da Bolsa Família. No caso da antecipação, o nome que a gente costuma usar aqui na comunicação do MDS, nas redes sociais, é unificação do pagamento. E, como disse a Itanamara, a gente comunica isso de forma ampla, inclusive com a listagem dos municípios que vão ter a unificação do Bolsa Família. E aí o pagamento é feito em um único dia, independente do número de identificação social dos beneficiários do Bolsa Família. Agora vamos para uma outra fake news ou não, quem vai dizer é a Itanamara. O Bolsa Família exige cadastro biométrico?
Também é outra fake news. Não exige esse cadastro biométrico, né? Não há essa solicitação, né, na realização desse cadastramento, isso não é uma verdade. Então, é bom a gente dizer que isso não é solicitado. Então, a gente precisa também combater mais essa desinformação, né, para que não prejudique os beneficiários do programa Bolsa Família.
Então, carimbo de fake news na exigência para o cadastro biométrico. Gente, eu sei que os ouvintes de rádio adoram imaginar aquilo que eles estão ouvindo. Então, é justamente isso mesmo. Vamos imaginar um carimbo de fake news para que, se a gente se encontrar com uma notícia dessa, conseguir identificar e desmenti-la. Não é verdade? Valores do Bolsa Família serão diminuídos. Este a gente vê sempre, né, Itanamara?
Exatamente. Segmentos da nossa sociedade, infelizmente, né, que ainda tem muito preconceito com relação ao programa Bolsa Família, mas torno a dizer, o programa Bolsa Família ele é um direito socioassistencial assegurado às famílias brasileiras que necessitam acessar esse programa. Então, não existe nenhum estudo, não existe nenhum apontamento para que haja qualquer diminuição do valor pago às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, isso é mais uma fake news. Então, é bom a gente repetir aqui. Não há, por parte do governo federal, nenhum estudo, nenhum apontamento de redução do valor pago do programa Bolsa Família.
Você pode passar para a gente os valores mínimos por pessoa, até para as pessoas entenderem também. Além disso, tem alguns adicionais, não é?
Exatamente. Sobre a composição do valor do programa Bolsa Família, né? Em 2023, foi instituída uma nova lei, que essa lei criou o novo programa Bolsa Família. O valor mínimo garantido por família são R$600, mas também a gente tem a perspectiva dos adicionais, R$150 para as nossas crianças na primeira infância. A partir de 7 anos a 18 anos, tem um adicional de R$50, assim como também gestantes e nutrizes têm direito a esses R$50, ou seja, existe uma preocupação por parte do governo federal, além de assegurar a renda, que é esse valor de R$600, o valor para a composição familiar, mas há também uma preocupação com a nossa primeira infância, com os nossos adolescentes e com as nossas gestantes e nutrizes, ou seja, o programa também tem um olhar de proteção social para esses públicos, que são considerados também públicos que mais sofrem com os processos de situações de vulnerabilidades sociais e desproteções sociais.
Perfeito. Então, o valor do Bolsa Família não será diminuído.
Não.
Fake news. Uma outra fake news que também é especialmente recorrente no final do ano. Então, a gente está aqui conversando em setembro, daqui mais ou menos um mês e meio, essa fake news volta a se aquecer aí pelas redes sociais, principalmente, aplicativos de mensagem, e a gente quer desmenti-la. Você já até começou a citar ela lá no início da nossa conversa, que é o pagamento de uma 13ª parcela do Bolsa Família.
Isso. Novamente, não existe essa possibilidade do pagamento da 13ª parcela. Né? Voltando a lembrar, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda, né? Ele se constitui um benefício pago às famílias, né? As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidades sociais no nosso país. Então, não tem a possibilidade de ser pago a 13ª parcela. Lembrando a quem está nos ouvindo que 13ª parcela, 13º pagamento, ele é assegurado a trabalhadores e trabalhadoras que estão inseridos no mercado de trabalho formal, que se constitui como um direito trabalhista, assim como as pessoas têm direito às férias, ao terço ferial. Então, só para deixar mais evidente para quem nos escuta, né, que o programa Bolsa Família ele é um programa, ele é um benefício que chega para as famílias. Portanto, não cabe a esse programa ser pago 13ª parcela.
Então, quem receber informação a respeito pode saber que não é verdade, né? Continuando aqui com a nossa lista de fake news, ou não, porque algumas também podem ser reais, né? Algumas informações. Eu quero saber se equipes do programa Bolsa Família fazem ligação ou enviam links para as famílias realizarem atualização. Aquela história do clique aqui para não perder o seu benefício Bolsa Família, eu particularmente já vi também algumas vezes nas redes sociais.
Então, é importante, né? Todas as famílias, os usuários do programa Bolsa Família, os beneficiários, tenham muito cuidado com esse tipo de informação que circula, né? Não clicar em nenhum link, o Ministério do Desenvolvimento Social, através da SENARC, da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, utiliza como principal forma de comunicação com os beneficiários do programa Bolsa Família o extrato bancário. E se porventura a gente for fazer qualquer outro tipo de comunicação, de informação, via mensagem, né, isso é dialogado com as coordenações estaduais e municipais do programa Bolsa Família. Como eu disse aqui, vou repetir, a gestão do programa Bolsa Família, o comando está aqui no Ministério com a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, mas ela também é uma gestão compartilhada com os estados e municípios. Cada estado e cada município tem uma coordenação do programa Bolsa Família. Então, qualquer coisa que o governo federal for fazer de diálogo, de comunicação com os usuários, será dialogado com as coordenações estaduais e municipais. Então, peço àqueles que nos escutam que tomem muito cuidado com esse tipo de mensagem, que, por favor, não acesse esses links, não clique nesses links.
Vai me corrigir se eu estiver errada, Itanamara, mas já houve casos de beneficiários que acabaram perdendo o benefício mesmo porque clicaram e é golpe, né?
Exatamente.
São bandidos que por meio da internet, hackers, acabam conseguindo acessar a conta dessas pessoas e retirando o valor do benefício indevidamente. A maioria dos casos, a Caixa Econômica Federal acaba reorganizando e até repondo o valor, mas é um golpe, né?
Exatamente, é um golpe que muitos de nós, não só os beneficiários do programa Bolsa Família, né? Acontece com muitos de nós, acontece na sociedade de uma forma geral, mas especificamente falando do programa, né? Infelizmente isso tem acontecido, são pessoas que agem, né, que tem uma má conduta e que acaba prejudicando uma pessoa que tanto precisa daquele benefício para poder se alimentar, para poder comprar seus alimentos básicos naquele mês. Então, assim, mais uma vez, o governo federal não utiliza esse tipo de comunicação.
Então, essa ganha carimbo de fake news e de crime também.
Exatamente.
Os beneficiários, uma outra notícia aqui, não podem trabalhar ou empreender?
Então, como eu falei para vocês no início, né, sobre as dimensões do programa Bolsa Família. Ele é um programa de transferência de renda, ou seja, ele assegura o direito à renda, aquelas famílias que não têm renda, né, que precisam, mas ao mesmo tempo o programa Bolsa Família ele tem mais duas dimensões, que são as condicionalidades, que é o acesso das crianças e dos adolescentes à educação, então nós temos uma articulação com a educação e também o acesso ao direito à saúde. Então nós estabelecemos como condicionalidades na educação uma frequência de 75%, né, acima de 6 anos e até 17 anos. E a outra coisa sobre a saúde, a condicionalidade da saúde, a gente estabelece que as nossas crianças de 0 a 7 anos elas têm que ter a vacinação em dia e também têm que ter peso e altura medido, assim como acompanhamento das gestantes, que são as mulheres. Esse programa, ele tem, em sua grande maioria, ele é composto por mulheres que são chefes de família. Então, essas mulheres estabelecem como uma das suas principais funções nessa sociedade o cuidado. É importante a gente falar isso para dizer o seguinte, nós, mulheres, nessa sociedade, a gente tem tripla jornada de trabalho, né? As mulheres, ela tem, foi imposto a gente o cuidado da casa, o cuidado dos filhos e também o trabalho. Dito isso, para a gente entender o seguinte, entra na terceira dimensão do programa, que são as ações complementares do programa. O que seriam essas ações complementares, Érica? É a dimensão que nós estamos articulando com outras políticas públicas. Então, nós fazemos a articulação com outras políticas públicas, inclusive aqui no nosso próprio ministério, no MDS, através do programa Acredita. Então, o programa Acredita, ele trabalha com qualificação e com a inserção desse usuário que está dentro do programa Bolsa Família no mercado de trabalho. Aí eu trago aqui para vocês também dados, né, sobre a inserção dessas famílias que têm gerado emprego formal no Brasil, até porque o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego da série histórica. Uma parte dessas famílias que conseguiram emprego dessas pessoas são pessoas que estavam dentro do programa Bolsa Família. Então, o programa também tem uma articulação e visa, né, também fazer o processo de qualificação, de estimular que essas famílias e que esses usuários voltem para estudar, voltem para o ensino regular e para que possa também se capacitar e ser inserido no mercado de trabalho. Então, quero dizer aqui que a palavrinha para memorizar é não. Isso é mais outra inverdade sobre o nosso programa.
Os beneficiários do Bolsa Família não só podem trabalhar ou empreender, como estão fazendo isso. Eu até, como repórter aqui do quadro da assessoria de comunicação do MDS, convido as pessoas a visitarem o nosso site, que é o gov.br/mds, para conhecer os números assim, que, desse crescimento e desse envolvimento, desse crescimento, dessa ocupação das vagas por parte do público do Cade Único e do Bolsa Família. Agora, diretora, se o ouvinte, né, quem está nos escutando, especialmente beneficiário do Bolsa Família, receber alguma informação via aplicativo de mensagem, que a gente falou aqui, ver alguma notícia na rede social ou alguma imagenzinha, né, às vezes não é nenhuma notícia, só uma imagem, uma arte ali com alguma informação, ou alguém disse que viu uma reportagem, que ouviu na rádio, o que a pessoa precisa fazer para checar se é ou não uma fake news?
Uma das coisas que elas podem fazer, pode entrar em contato com a nossa ouvidoria, a ouvidoria aqui do MDS. Elas podem discar o Disque Social 121 para procurar saber se aquela informação é verdade ou ela não é verdadeira. E outra coisa que elas também podem fazer é procurar os Centros de Referência da Assistência Social, que são os nossos CRAs, né, que fazem o atendimento e acompanhamento dessas famílias, o trabalho social dessas famílias. E para poder saber se informar se de fato aquela informação procede ou não procede dentro dos CRAs ou na política de assistência social, também procurar as coordenações estaduais e municipais do programa Bolsa Família. Mas tem essa forma direta de se comunicar conosco através do Disque Social.
121, né? O 121, ligação gratuita de todo o Brasil. Diretora, e se alguém receber, for vítima de desinformação, né, de fake news, dessa notícia fraudulenta sobre o Bolsa Família, o que essa pessoa deve fazer? Qual a recomendação do MDS?
Então, quero aqui novamente, né, reforçar que a forma de comunicação oficial estabelecida pelo MDS através do extrato bancário, e quando nós vamos fazer qualquer outro tipo de comunicação, isso é combinado, dialogado com as coordenações estaduais e municipais. Nós avisamos as coordenações estaduais e municipais. Então, mais uma vez, se porventura isso aconteça, pode procurar, né, seja diretamente as coordenações municipais, estaduais, o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ou o nosso Disque Social, né, que aí também é outra forma de se comunicar diretamente conosco aqui no Ministério para estar fazendo essa denúncia.
E muitas fake news que a gente trabalha aqui no Ministério do Desenvolvimento Social para desmentir, elas vêm muito de denúncias pelo 121. Olha, a pessoa identifica que é uma fake news ou liga aqui para checar e nos ajuda a amplificar, então, a informação de que é uma notícia falsa, de que as pessoas não devem confiar.
É, e outra coisa que nós aconselhamos é elas buscarem também acessar os canais oficiais de comunicação de informação do nosso Ministério, que lá vai encontrar informações no site, no Instagram, vai ter todas as informações que elas necessitam sobre as ações que são desenvolvidas pelo programa Bolsa Família e pelo nosso Ministério.
É, mais adiante, acompanhe até o fim que eu vou passar o endereço das redes sociais do Ministério. E para a gente encerrar essa conversa tão esclarecedora, né? Eu quero saber se há consequências para quem compartilha notícia falsa, mesmo sem saber que é fake news. Né? A gente sabe que isso prejudica muita gente, como a gente falou aqui na abertura do Fala MDS. Há consequências? Que tipo de consequências?
Primeiro, a gente precisa informar a população que fake news é crime. Então, tem punições legais para isso. Então, falando dessa forma, eu queria dialogar com cada um que nos escuta da perspectiva de todas as vezes que a gente ler uma notícia, que antes da gente passar adiante, que a gente busque checar, né? Existem formas de fazer isso, acabei de falar. Seja nos nossos canais oficiais de comunicação do Ministério, do Governo Federal, ligando para aqui, para o Disque Social 121, buscando informação no CRAS, buscando informação com as coordenações estaduais e municipais do programa Bolsa Família. Então, isso, não compartilhar fake news tem que ser uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira. Então, primeira coisa, recebi uma notícia, eu vou checar, para não passar adiante. Então, dito isso, para a gente entender que espalhar fake news é crime. Criar e espalhar fake news também é crime, espalhar essa notícia que não é verdadeira, né? E, além disso, o governo federal também orienta a população nesse enfrentamento e combate à fake news, né? A exemplo do canal Brasil Fake News, que você pode acessar para você também poder conferir e fazer suas denúncias. Então, assim, é um esforço coletivo de toda a sociedade brasileira a gente combater as desinformações, né? Seja do programa Bolsa Família, seja de outros programas daqui do Ministério, tem que ser um compromisso de todos e todas. Chequem tudo que vocês ouvirem falar do programa Bolsa Família, que não sai dos canais oficiais do governo.
E assim, né, Itanamara, não teve tempo de checar, porque é muito fácil checar, como você passou aqui pra gente. Agora, não teve tempo de acessar o site da MDS, ou de ligar no 121, ou de procurar saber no CRAS pessoalmente, na dúvida, não compartilhe. É o melhor a ser feito, porque, como você falou, está recorrendo num crime, né? Disseminação de notícias falsas é crime no Brasil.
Exatamente,
Érica. Eu só tenho a agradecer a você por essa conversa que defende a verdade, o jornalismo profissional, né? A checagem de informações e, sobretudo, que defende os usuários do Bolsa Família, que são, sem sombra de dúvidas, os maiores prejudicados com essas fake news que a gente citou aqui, com outras tantas que existem e a gente não trouxe aqui, mas a gente sabe que elas existem, então, por aí. Eu recebi aqui no Fala MDS a diretora de condicionalidades, Itanamara Guedes, e eu agradeço a sua presença mais uma vez, os esclarecimentos trazidos para o nosso público, Itanamara.
Eu que agradeço o espaço aqui no programa Fala MDS, um prazer estar com você, Érica, e é sempre bom poder compartilhar informações sobre o programa Bolsa Família e deixar um alerta, né? Todas as vezes que vocês ouvirem ou ler esse tipo de notícias, que elas não são verdadeiras, além de checar, lembre que se passar essa informação adiante, você pode estar prejudicando uma família. Uma família que precisa desse recurso, precisa desse benefício, inclusive para poder se alimentar. Então, pense exatamente naquela família que você vai estar prejudicando. Você vai estar prejudicando uma família, você vai estar prejudicando uma criança e um adolescente. Então, vamos sempre construir coletivamente essa sociedade que combate a desinformação.
Eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou incentivar o compartilhamento de notícias verdadeiras por meio dos nossos endereços. Então, nunca foi tão importante esse recado aqui que eu passo todo final do Fala MDS. Nunca foi tão importante anotar que, primeiro, o nosso podcast ele é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. E a gente fala muito sobre Bolsa Família, então tudo que você ouviu do Fala MDS é verdade. Você também pode conferir o conteúdo no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos no Instagram, busque por @mdsgovbr. E esse endereço eu vou fazer questão de repetir. No Instagram, mdsgovbr. No WhatsApp tem canal oficial, é Ministério do Desenvolvimento Social. E se preferir o nosso disco social citado aqui durante todo o programa, ligação gratuita de todo o Brasil pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês, ouvintes, no nosso próximo programa. Até lá! Fala MDS!